Rádio Assembleia.
Como o senhor pretende atuar para resolver esses problemas?
Bom dia, Kleber. Bom dia, Bruno Pini. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia, especialmente do programa Manhã 89,5, que tem dado aí, que tem uma grande credibilidade, uma grande audiência, e levando informação e levando principalmente, neste caso, democracia para os lares cuiabanos. Bem, Cuiabá, a nossa Cuiabá dos 300 anos é o grande desafio. Um gestor que seja próximo, um prefeito que seja próximo da população, que se relacione com a cidade, que se relacione com as pessoas e com os segmentos organizados da sociedade. Cuiabá somos todos nós. Então, um prefeito que seja um interlocutor social, que seja presente na vida das pessoas, que seja presente na vida da comunidade, que garanta serviços públicos eficientes e com qualidade, chegando à casa, à rua, à comunidade, ao bairro, aos bairros da nossa população. Então, esse gestor que toque não somente obras, mas que toque a alma e o sentimento do cuiabano, é o que mais eu sinto ser a carência da nossa população, um prefeito próximo da vida das pessoas e que se preocupe em realmente melhorar a vida das pessoas e fazer da nossa capital avançar muito mais. E na capital dos 300 anos, o maior desafio nosso é poder unir neste século XXI, mesclar as nossas tradições e cultura enraizadas de uma capital tricentenária com a modernidade que impõe a capital dos 300 anos em pleno século XXI. Os serviços públicos realmente têm que ser eficientes. E no que diz respeito ao momento atual, a área da saúde e a área da segurança pública são áreas que merecem uma atenção especial. Não que outras áreas não mereçam, merecem. Mas são áreas que merecem uma atenção especial do próximo prefeito da capital. Porque a população, não obstante ter avançado na questão da saúde pública, mas muita coisa ainda precisa ser feita. A população ainda não está sendo, ainda não tem um tratamento humanizado, respeitoso, digno, cidadão, que possa realmente melhorar a vida das pessoas. Na saúde pública, como a segurança vem sendo um grande problema para as famílias cuiabanas. Porque Cuiabá hoje está na lista da 22ª cidade mais violenta do mundo. E é inadmissível você construir uma cidade humanizada, uma gestão próspera, uma gestão que você se preocupe com a vida das pessoas, se as pessoas não têm segurança na sua vida e no seu patrimônio e da sua família.
Agora, candidato, nós vamos voltar ainda a esses dois temas, saúde e segurança pública, mas eu gostaria de trazer, falar um pouquinho sobre essa questão da participação efetiva da sociedade. Há uma espécie de consenso nacional da crise de representação política, que os cidadãos, os eleitores não se identificam com a classe política. De que maneira que o senhor pretende fazer com que essa participação vá para além do voto, além do momento de se escolher o candidato na urna?
Bruno, e a população não está errada, certo? Eu estou há 28 anos na vida pública. Tenho orgulho, certo, de ter sido vereador da minha terra, da terra em que eu nasci, certo? Duas vezes vereador de Cuiabá e estou no quarto mandato de deputado estadual. E o sucesso dessa minha vida pública se deve principalmente porque eu sempre fui um político, como vereador, como deputado, próximo da vida das pessoas. Sempre fui um político de comunidade, sempre fui um político corpo a corpo, independente se eu estava antes, durante ou depois do período de campanha eleitoral, eu sempre fui um político presente na vida das pessoas, especialmente daqueles que me apoiaram, que confiaram em mim o mandato parlamentar. Então, e essa carência a população tem, ela tem razão. Você vai à comunidade dela, vai ao segmento em que ela convive durante a campanha eleitoral. Conversa, abraça, assume compromissos, sorri, tira fotos, pede voto e depois você ganha a eleição e some, desaparece, não dá continuidade àquela relação, não dá continuidade àquele compromisso assumido. Não dá continuidade na perspectiva e na esperança que você brotou no coração das pessoas que conviveram com você na campanha eleitoral. Então isso está errado. Essa quebra de confiança é que torna a população também cada vez mais mas insatisfeita com os políticos. E acaba os políticos comprometidos, os políticos bons que convivem com a comunidade e que mantêm sempre presente na vida das pessoas, pagando pato, pagando preço por aqueles que ganharam as eleições, não cumpriram o que prometeram, mentiram para a população e frustrando certos sonhos e a esperança da população. Por isso eu digo, eu vou ser como prefeito, como sou como candidato a prefeito. Ou seja, uma campanha sincera, uma campanha honesta, uma campanha olho no olho do cidadão cuiabano. Só vou prometer aquilo que eu puder cumprir. Vou respeitar a população, respeito a população, não vou baixar o nível, não vou atacar ninguém, não vou esculhambar candidato algum, vou me preocupar apenas em elevar o nível dos debates e qualificar os debates, apresentando as minhas propostas, ideias, programa de governo para melhorar a vida das pessoas. Esse é o meu compromisso com a população cuiabana.
Nós estamos recebendo no estúdio o candidato Emanuel Pinheiro, da chapa Um Novo Prefeito para uma Nova Cuiabá. Candidato, existe uma crise econômica mundial. Alguns estados sofrem mais, outros sofrem menos, algumas cidades mais, menos, mas os municípios, efetivamente, até pelo tipo de tributo que ele tem para arrecadar, acaba sofrendo muito. E como que o senhor, a sua gestão pretende trabalhar primeiro para aumentar a arrecadação e amenizar os efeitos da crise em Cuiabá?
Bom, primeiramente, Kleber, estamos já com um plano de otimização da máquina pública. Redução de custos, certo? Fiscalização do custeio, fiscalização e monitoramento do custeio da máquina pública e otimização, certo, dos custos da prefeitura. Com isso aí, nós pretendemos atingir, nos primeiros meses de governo, uma economia na ordem de 20%. Fora isso, nós temos que aumentar a base, certo, de contribuintes para o município. Não é aumentar imposto. A população não aguenta mais pagar aumento de imposto. Toda a carga tributária e toda a ineficiência da máquina pública, do poder público, está sendo jogado nas costas da sociedade. Então não adianta tentar superar a crise sacrificando mais ainda a população. Então é aumentar a base de cálculo dos contribuintes, seja no IPTU, seja no ISS. Nessa corrida de fixação de empresas dentro da nossa região, especialmente aqui da Baixada, Cuiabá vem perdendo espaço porque o ISS de Cuiabá está muito acima daqueles oferecidos, por exemplo, em Várzea Grande, em Levergé e em Livramento. Então, se nós temos aqui o topo, se a gente cobra um limite máximo de 5%, por que não fazer uma escala de 2 a 5%, dependendo da atividade? Ou linear, uma escala rever a taxação gradativa ou faz uma taxação linear de 2 ou 3%, que aparentemente parece que você está baixando e vai deixar de arrecadar, mas não, você ganha no volume. Muito mais empresas vão ter interesse de vir a Cuiabá. E com isso vai aumentar a possibilidade de fluxo de caixa do município com mais contribuintes. Da mesma forma, o IPTU. Não adianta você faturar 100% e receber 60%, que é a média. IPTU tá numa relação direta de credibilidade com o contribuinte. Se o contribuinte vê para onde o dinheiro está indo, se o contribuinte sente aquele IPTU que ele pagou está lhe beneficiando nos serviços que chegam à sua casa, na sua rua, no seu bairro, ou mesmo na cidade que ficou mais bonita e ficou uma cidade melhor para se viver, ele vai ter interesse em pagar o IPTU. Essa relação direta com a população, com os segmentos organizados da sociedade, vai fazer com que possamos aumentar o número de contribuintes que pagam o IPTU.
Qual que é o segredo, então, para reduzir essa inadimplência do IPTU, que ela é alta em Cuiabá e em outros municípios também?
Isso, exatamente. Ou você garantir nessa relação com a sociedade, com a população e com os segmentos organizados da sociedade, uma comunicação da credibilidade na aplicação do imposto recebido, no caso do IPTU. Seja através do orçamento participativo, que vai ser uma atuação efetiva nossa, discutindo com a comunidade, planejando o investimento naquela população e mostrando a importância de pagando o seu imposto, eu posso devolver em serviços públicos eficientes, certo? Seja através de uma relação direta com os segmentos organizados da sociedade, numa comunicação direta via Câmara Municipal, representativa via Câmara Municipal ou numa comunicação direta via imprensa. Mas é necessário informar a população. mostrar à população que aquele IPTU que ela está pagando é responsável pela coleta de lixo, pela limpeza urbana, pelo transporte coletivo, pela calçada, pela pavimentação. E essa credibilidade é só no contato direto, é só na relação direta com a população e com os segmentos organizados da sociedade. Além do que, uma política de incentivo fiscal que vamos adotar em Cuiabá com relação ao ISS e IPTU num prazo de 10 a 15 anos para atrair empresas e, se possível, indústrias para virem para Cuiabá gerar emprego e gerar renda para a nossa população. Então vamos mostrar aí, vamos vender o nosso potencial, as nossas vocações e as nossas perspectivas de crescimento econômico para que empresas se interessem em vir para cá, até pela localização estratégica de Cuiabá, para a região e para o país, e com isso, com esses incentivos, a gente possa consolidar empresas aqui que nos ajudem na geração de emprego e de renda, o que aumenta também o aporte de caixa do município, da nossa capital.
Candidato, o senhor falou de orçamento participativo. Qual que é a dinâmica efetiva desse projeto?
Ouvir a comunidade. Cuiabá é dividido.
De que forma, exatamente?
Cuiabá é dividido. Eu cheguei até a participar de alguns orçamentos participativos do atual prefeito Mauro Mendes, que foi coordenador-geral de sua campanha. Mas depois, eu não sei se foi dado a continuidade, mas Cuiabá é dividido em quatro ou cinco regiões. Eu posso dividi-la em 10, 15 regiões. Cada região tem o seu administrador regional, hoje, no atual modelo.
Você, e tem as suas demandas próprias,
que
específicas.
Tem as suas demandas próprias. Primeiro, você tem que descentralizar. Não adianta eu colocar todos os problemas na minha mesa, que eu não vou ter tempo, dinheiro, espaço e oportunidade nem de resolver e nem de conversar com as pessoas. Então, eu tenho que descentralizar. Se eu tenho 4, 5, 6 administrações regionais, eu tenho que dar condição mínima dessas administrações regionais atender a comunidade. Porque se assim eu não fizer, todos os problemas vão estourar na minha mesa, no gabinete do prefeito, e a população não será atendida. Descentralizando as regionais, nós começamos com um processo de discussão com as comunidades através da associação comunitária. Eu serei o prefeito que vou resgatar a força do movimento comunitário. Sempre fui um político voltado para o movimento comunitário, voltado para as lideranças de base, que representam a comunidade. E eles querem participar. A comunidade quer opinar. Quem sabe o que é melhor para ela é a população que mora naquele bairro, que mora naquela comunidade. Não é o prefeito, não são os técnicos, não são os vereadores nem os técnicos da prefeitura que sabem o que é melhor para a população. Quem sabe o que é melhor para ela, quem sabe o que ela está vivendo, sofrendo, quem sabe as suas necessidades é o povo lá no bairro, é a população lá na sua rua, na sua comunidade, que sente a deficiência e a falta de respeito dos serviços públicos. Emanuel Pinheiro, prefeito, eu vou dar vez e voz no orçamento participativo democrático para essa população, para a nossa população.
Agora, candidato, é um tema que o senhor tem trabalhado, inclusive, muito aqui no seu mandato como deputado estadual, tema do transporte público, em que o senhor cobra o governo do estado recorrentemente sobre a finalização das obras do VLT. Caso eleito, o que o senhor vai fazer de concreto nesse diálogo com o governo do estado?
Bom, com a legitimidade do voto popular, se for eleito, se tiver a honra de ser eleito prefeito da minha terra, com a graça de Deus e com a confiança do voto popular, vou, num dos meus primeiros atos, será convocar a Câmara Municipal, a sociedade civil organizada e a população em geral, para começarmos uma campanha legítima, para pressionar legitimamente. Certo? Legitimamente, uma pressão política legítima, de alto nível, o governo do estado e a bancada federal de Mato Grosso para retomar e concluir as obras do VLT e as obras da Copa. Essas obras inacabadas estão atrapalhando Cuiabá, estão emperrando o crescimento econômico e social do município, está atrapalhando o ambiente de negócios. Ninguém vem para Cuiabá devido a essa bagunça que virou as obras da Copa, que são intermináveis, devido à bagunça do VLT, que ficou interminável. Então, o governador do estado, que é daqui, como eu, é cuiabano, ele precisa ter a sensibilidade de que as obras da Copa são obras de fundamental importância, inclusive para o crescimento e desenvolvimento econômico e social do município. E elas estão emperrando e atrapalhando o desenvolvimento de Cuiabá. Então, eu vou começar esse movimento. Se porventura teve roubo, divide dinheiro público ou corrupção, que os responsáveis paguem no rigor da lei, inclusive com a cadeia, se for o caso. Isso é um problema de Ministério Público e de Poder Judiciário. Instituições e poder muito bem implementados, muito bem consolidados na nossa sociedade. Mas no entanto, o que não pode é a sociedade pagar o pato. É a população pagar o pato, cada macaco no seu galho. A obrigação do governador e do prefeito é administrar o estado e o município pensando na vida das pessoas. Então, eu vou defender a retomada das obras da Copa, especialmente o VLT, que 1 bilhão e 66 milhões já foram colocados ali, o dinheiro é público. Defendo que não devamos colocar nenhum centavo a mais de dinheiro público na obra do VLT. Mas temos o dever, o governo tem o dever de concluir as obras do VLT e dar à população um transporte coletivo digno, humano, menos poluente, mais rápido, mais confortável e que vai transformar a vida da população e a vida da nossa capital dos 300 anos.
Mas na sua avaliação, qual é a solução real? Porque o governo federal, o governo do estado já sinalizam aí a escassez de recursos. O senhor pensa uma proposta, claro, sempre o governo do estado à frente desse projeto, Bruno, parceria público-privada?
Isso, Bruno, eu sou o coordenador geral da Frente Parlamentar pela retomada e conclusão das obras do VLT aqui na Assembleia. É uma bandeira nossa. É uma bandeira nossa porque eu sei o que a população está passando. O VLT com as obras paradas, 1 bilhão e 66 milhões de reais de dinheiro público investido nele e a população aí andando de ônibus de péssima qualidade pagando uma tarifa altíssima. Isso é um desrespeito à população. Isso é uma falta de compreensão, de humanidade, uma falta de sensibilidade para a realidade do que vive a população. Estamos perdendo tempo e oportunidade para melhorar a vida das pessoas. Então, a minha proposta é: o município Cuiabá não tem dinheiro para assumir as obras do VLT. O estado alega também que não tem. E até vamos dar esse voto de confiança ao governador, que não tenha. Vamos fazer uma PPP, uma parceria público-privada, como foi feito no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro está uma euforia. A população está com a autoestima elevada, feliz da vida, com orgulho de ser carioca por causa da inauguração do VLT no Rio de Janeiro. Então o que precisamos é pensar na vida das pessoas, é nos unir, município, estado e união, para melhorar a vida das pessoas e transformar a Cuiabá dos 300 anos numa cidade muito melhor para se viver. Mas a gente fica triste e fica até indignado quando vê na imprensa ontem que o governo do estado descartou qualquer possibilidade de fazer acordo com o consórcio VLT e deixou de lado a prioridade de se retomar as obras. Isso é um desrespeito para com a população. E eu, como prefeito de Cuiabá, que estou preocupado com a vida das pessoas, que me relaciono com a população, estou próximo da população, não vou permitir que tratem a minha população dessa forma.
Nós estamos recebendo aqui no Manhã 89,5 o candidato Emanuel Pinheiro, da coligação Um Novo Prefeito para uma Nova Cuiabá. Candidato, um dos temas que preocupa muito a sociedade é a segurança. Eminentemente, não é uma responsabilidade da prefeitura, responsabilidade do governo do estado. Entretanto, o prefeito tem alguns mecanismos que pode colaborar nesse sentido. O senhor tem alguma proposta em relação à segurança?
É que tá, Kleber, é a palavra primeira, a primeira proposta. Serei um prefeito, sou um homem sensível e serei um prefeito sensível, humano, que quero cuidar das pessoas que vivem em Cuiabá, quero protegê-las. E se eu sou um prefeito humano e me relaciono com as pessoas e com a vida da cidade, estou e quero e vou ouvir as pessoas, eu não posso aceitar que a minha cidade, que eu vou administrar, seja a 22ª cidade mais violenta do mundo, que a nossa população, as nossas famílias, estão sendo diariamente ameaçadas na sua vida e no seu patrimônio pela bandidagem que cresce assustadoramente aqui na capital. Eu, como prefeito, eu tenho que fazer a minha parte. Jamais serei omisso, jamais vou cruzar os braços e dizer: ah, isso é um problema, segurança é um problema do estado e da União, não tem nada a ver comigo. Como que não tem nada a ver comigo se eu sou o prefeito dessa cidade que está sendo violentada pela criminalidade? em hipótese alguma. Eu vou chamar a Câmara Municipal, a sociedade civil organizada, vou ao governador, vou à União, o presidente da República é do meu partido, eu tenho um grande apoio da bancada federal, de todos os candidatos, o que mais tem apoio na bancada federal de Mato Grosso sou eu, e vou dizer o que o município pode fazer para ajudar a garantir a segurança da população e para proteger a nossa população cuiabana dessa onda de violência. Então, essa é a postura de um prefeito ativo, proativo, que se preocupa com a vida das pessoas. E como prefeito, vou implantar a guarda municipal que já está criada, certo? E só não foi implantada. E essa guarda municipal, ela vai atuar no entorno das escolas municipais para, lá na base, nos bairros, combater a criminalidade, combater a onda de drogas que acabam utilizando as nossas crianças e os nossos jovens como mula, como condutores, certo, das drogas, envolvendo as crianças desde cedo no tráfico e no vício. Então, lá na comunidade, nós vamos implantar, no entorno das escolas, guardas municipais, que de 2014 para cá, com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Guarda Municipal hoje está inserida no Sistema de Segurança Pública Nacional. Então, ela pode ser armada, fardada e treinada, qualificada e fazendo policiamento ostensivo e preventivo juntamente com a Polícia Militar. Então o município pode hoje avançar e atuar de forma mais consistente, mais significativa no combate à violência. Vou criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública na capital, Segurança Pública e Defesa Social, e vou manter também, vou ampliar um projeto que é de minha autoria, que chama Jornada Voluntária. No período de folga, os policiais militares que trabalham de 24 por 48 horas, no período de folga, voluntariamente, aqueles policiais militares que quiserem vão continuar nas ruas de Cuiabá, garantindo a segurança da população, com o policiamento ostensivo e preventivo. Com isso, aumentamos o efetivo nas ruas, garantimos mais segurança para a população e ainda ajudamos a aumentar a renda dos policiais militares, porque é o município que vai pagar essas diárias dos policiais militares enquanto trabalham nos seus horários de folga para cuidar da segurança da nossa população.
Candidato Emanuel Pinheiro, para que a gente possa explorar mais temas neste nosso curto espaço de tempo, saneamento básico é um tema envolto em polêmica aqui em Cuiabá nos últimos anos. O serviço está sob intervenção do município neste momento. O que o senhor pensa? Reestatizar o serviço? Manter nas mãos da iniciativa privada? Quais são os desafios da próxima gestão?
É bom, reestatizar não tem condição, que Cuiabá não tem dinheiro para isso. E como eu disse, só vou prometer aquilo que eu posso cumprir. Foram irresponsáveis com o saneamento básico nos últimos anos. Em 2009, com a Operação Pacenas, perdemos 300 milhões de reais que voltou para Brasília em virtude daquele escândalo. E agora, a CAB não cumpriu o contrato de universalização do sistema, que deveria começar a ser feito a partir de maio de 2015. Ela descumpriu uma cláusula contratual e que pode ser decretado até a caducidade do contrato. Então, nós não temos o dinheiro para isso, para resolver o sistema sozinho, reestatizando. Cuiabá precisa hoje de cerca de 800 milhões de reais para universalizar o sistema de água e esgoto, ou seja, água tratada e esgoto tratado.
O maior desafio hoje é esgotamento sanitário.
Esgotamento sanitário. Temos aí 35% apenas das famílias que têm o esgotamento sanitário tratado chegando à sua residência. A maioria esmagadora da população. Índice muito baixo para uma capital dos 300 anos, em pleno século XXI.
Diretamente na saúde pública.
Em pleno século XXI. O saneamento básico é saúde preventiva, é dignidade. Então, a água já está universalizada. Elas têm aí 98%, 99% chega. Só que com uma intermitência muito grande em várias regiões. Tem regiões que tem água um dia sim, um dia não, um dia sim, fica 4 dias sem ter, 5 dias sem ter água. Então, é o que nós precisamos resolver. Então, 100 milhões resolve o problema definitivo de água. E 700 milhões resolve o problema definitivo do esgoto. Nós não temos esse recurso. Eu sou por tirar a CAB e vamos valorizar o patrimônio público prorrogando a intervenção, vamos continuar atendendo as comunidades, garantindo o abastecimento, o atendimento da comunidade enquanto valorizamos o patrimônio, vamos fazer uma auditoria interna, um pente fino no início da nossa gestão em todo o sistema, transparentemente mostrar para a comunidade, mostrar para a sociedade, para a Câmara Municipal, convocar a Câmara e todas as forças organizadas da sociedade após esse período para decidir o futuro do saneamento básico. Mas sou pela concessão com empresas honestas, corretas, limpas e que venham para Cuiabá para investir e universalizar o tratamento de água e esgoto para a nossa população, e esse é um compromisso nosso. Nem que eu deixe um planejamento para 4 ou 8 anos, independente de quem será o outro prefeito a partir dos outros 4 anos, de 2021 a 2025. Mas é necessário organizar, planejar o investimento no sistema de saneamento básico da capital para evitar que irresponsáveis que fizeram isso no passado não venham fazer o mesmo no presente e no futuro, prejudicando a qualidade de vida da população.
Candidato, uma das prerrogativas da prefeitura é a educação, principalmente na educação infantil. O que o nosso ouvinte, nesse momento, pode esperar de um eventual mandato de Emanuel Pinheiro na educação, principalmente para os seus pequenos filhos? Aí?
Bom, a educação, prioridade. A educação infantil, prioridade ao quadrado. Vamos levar hoje, nós precisamos construir de forma imediata 28 CMEs. Certo? Já temos 17. Vamos buscar recursos junto à bancada federal em Brasília para construir ao longo do nosso mandato os outros 11 CMEs. Eu tenho hoje, dos candidatos, sou o que tem o melhor apoio, o maior apoio na bancada federal. Tenho 2 senadores que me apoiam, tenho 1 ministro que me apoia, Blairo Maggi, tenho 4 deputados federais que me apoiam e tenho o presidente da República que me apoia. Cuiabá precisa do governo federal, sempre precisou. Então eu vou reverter esse grande relacionamento político em investimentos, obras, recursos, convênios, parcerias, emendas parlamentares para Cuiabá, para trazer recursos e melhorar a vida da população. Vou manter as 51 creches, reformando a estrutura física, e vou ampliar as parcerias com as creches filantrópicas de 21 para o máximo que for possível, dentro, evitando, garantindo vaga nas creches para todas as crianças. E na administração Emanuel Pinheiro, vou criar o programa Hora Estendida. As creches esse mês vão funcionar até 7:30 da noite para que as mães trabalhadoras não sejam prejudicadas no seu trabalho e possam ir buscar seus filhos na creche tranquilas, cumprindo o seu horário de trabalho, tendo a certeza que seu filho está bem cuidado pelo município, lá na creche funcionando até 7:30 da noite. Como também as creches esse mês vão funcionar durante os 12 meses ao ano. É o nosso compromisso na educação infantil, para a educação infantil, e uma homenagem, um compromisso com as mães trabalhadoras da nossa capital.
Candidato, nós temos aí pouco mais de 2 minutos. Queria que o senhor fizesse, então, falasse um pouquinho do seu vice, né, o Nilan Ribeiro, e já partisse para as suas considerações finais.
Eu, como um político experiente, sempre defendi a participação efetiva da juventude na gestão pública, seja municipal, estadual ou federal. O jovem tem a garra, tem a energia, tem o sonho, entendeu? Então, e tem a sinceridade de propósitos. E tem aquela força natural da juventude. E eu sempre vejo, olha, vamos criar uma Secretaria da Juventude, vamos criar uma Coordenadoria da Juventude, e nunca sai do papel. Toda eleição você ouve falar isso e nunca sai do papel. Eu resolvi, na prática, dar início a um processo de renovação das lideranças políticas da minha cidade. Cuiabá, como capital e como cidade mais importante do Estado, tem que sair à frente. Por isso eu escolhi um candidato a vice-prefeito jovem, advogado, formado de família tradicional, filho do professor, educador, ex-deputado estadual e federal, ex-senador, ex-vice-governador, ex-secretário de Estado Oswaldo Sobrinho, para que possamos renovar as forças políticas da capital. Eu quero que o jovem não seja figura decorativa. O Nilan, ao meu lado, representando a juventude, vai fazer com que os jovens participem efetivamente das decisões da vida política e da vida pública cuiabana, atuando muito ao meu lado para melhorar a vida das pessoas e tornando a Cuiabá dos 300 anos uma cidade muito melhor para se viver.
Você ainda tem 30 segundos para suas considerações.
Então, em nome dessa humanização, em nome desse respeito às pessoas, eu me comprometo a ser um prefeito próximo da vida das pessoas, sensível, humano, que vai se relacionar com a cidade e que vai saber ouvir. Então, mais do que nunca, eu quero tocar obras, projetos e ações que vão melhorar a vida da população. Mas quero principalmente tocar a alma e o coração da população cuiabana. Por isso, peço o seu voto, dos seus amigos e familiares, para Emanuel Pinheiro, número 15, prefeito municipal.
Aí, obrigado pela sua participação, candidato. Nós recebemos em mais essa rodada de entrevistas o candidato Emanuel Pinheiro, da coligação Um Novo Prefeito para uma Nova Cuiabá. Emanuel Pinheiro é do PMDB. A coligação é composta também pelo PTB, PP, PSC, PMB, PR, PROS, Solidariedade, PPL, PT do B, PRP e PTC.
Rádio Assembleia.